Bom demais, gente. Bom demais estar aqui. Bom demais poder cantar ao Senhor com alegria junto de vocês. Ah, para quem me acompanha nas redes sociais, mas para quem segue lá o meu Instagram, sabe que eu estava viajando. Essa semana foi uma semana diferentona para mim. Normalmente eu viajo com a Julie para onde eu vou. E a Julie não pôde viajar comigo dessa vez. Fiquei triste. Mas para não ficar só, levei dois companheiros. Os meus companheiros não estão aqui, né? Estão quebrados, cara. Juventude está meio Nutella, confesso. Levei dois jovens. Levei o Marquito e levei o Sobral. Eles foram comigo. Nós fomos para o Chile. E a gente saiu. Acho que foi 3 da manhã de lá e eu cheguei. Chegamos 3 da tarde aqui hoje. Eu estava na minha casa 3 horas da tarde. Só cheguei, tomei um banho e é nóis, estamos aqui. O Marquito e o Sobral, acho que não deram conta, deve estar dormindo, né? Mas foi uma experiência legal demais, porque ontem eu estava predicando a palavra de Deus com meu portunhol, né? Estava pregando para uma galera em Santiago do Chile. E foi muito legal conhecer um povo apaixonado por Jesus. E eu queria utilizar dessa experiência que eu vivi essa semana. Eu estava no avião vindo para cá e falando: Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a nossa juventude? Eu fui para lá não para passear, se bem que deu para passear também. Mas o grande objetivo era fechar viagens missionárias para vocês. Eu tive na cidade de Punta Arenas, que fica no sul, do sul, do sul do mundo. Tipo, acabou Punta Arenas, acabou o mundo, tá ligado? Caminha um pouquinho, você acha o urso polar da Coca-Cola descansando lá no Polo Sul. E lá tem praia, mas é proibido entrar na praia, porque se entrar, você vai morrer de hipotermia, de tão frio que era. Nós estávamos no verão, né, lá, e estava 4 graus. Então, né? E foi muito legal porque eles falaram assim: traga a sua juventude para cá. Então, quem quer ir para Punta Arenas algum dia, ver baleia, ver pinguim, amém? Ah, tem tudo lá, velho. E daí nós saímos e fomos para Santiago. E Santiago conheci uma igreja fantástica, alguns missionários fantásticos falando do amor de Jesus. E foi incrível, foi uma experiência muito legal. Quem aqui conhece Santiago, dá um tchauzinho. É muito legal, né? É muito legal. E eu creio que eu vou levar uma galera comigo da próxima vez que eu for. Quem está afim, faz uhul. Top. Então você tem passaporte? Hã? Não precisa de passaporte? Ok, é verdade, não precisa. Mas os meus dois amiguitos que não tinham passaporte ficavam nas filas enquanto eu tinha, eu passava muito mais rápido. Então faça o passaporte, você vai facilitar a minha vida e a sua vida também. Beleza? Faz essa semana já, velho. Tá muito rápido de fazer. Deixa ali no teu criado mudo e fica orando. Fala: Deus, me manda para algum lugar. Eu não sei para onde Deus vai te mandar, mas Ele vai te mandar. Amém? Hoje eu queria compartilhar uma experiência nova, algo novo que Deus me deu essa semana. E Ele me conduziu a um texto que para mim é o texto da juventude. Juventude representada por um texto, na minha concepção. E esse texto é um versículo apenas na qual a gente vai conversar hoje a noite toda, né? Até acabar o culto. Então eu queria que você abrisse o texto de Romanos 12, Romanos 12, e nós vamos ler o verso 2, apenas isso. E hoje nós vamos estudar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, e eu sei que quer falar ao seu coração, em Romanos 12, verso 2. Então abra aí sua Bíblia, a gente vai ler e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Quem achou faz uhul. Ixi, está fraco demais, olha aí. Quem achou faz uhul. Nossa, eu vou ficar aqui até esse uhul melhorar. Quem achou faz uhul. Meu Deus, velho. Romanos, galera, Novo Testamento, ali ó, no comecinho, papá, 12, verso 2. Se você tem a Bíblia no celular é mais rápido ainda, tá? Então vamos lá, quem achou faz uhul. É, ainda está fraco, mas eu vou ler mesmo assim. Tá bom? O texto diz o seguinte, Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer viver isso? Eu sonho em viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E veja, eu vivo isso várias vezes na minha vida. Mas às vezes eu sou meio desobediente, não vivo e eu me lasco. Não sei aqui, quem já se lascou por não viver a vontade de Deus para a sua vida? Eu já me lasquei várias vezes. Mas a minha intenção, a intenção do meu coração é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o texto diz o seguinte, para que a gente viva essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você, primeiramente, não pode se amoldar aos padrões deste mundo. E a minha pergunta para você é, o que é o padrão deste mundo? Alguém, um corajoso para gritar aí. O que é padrão do mundo? Diz aí, gente. Vocês são jovens inteligentes. Quais são os padrões que vocês conseguem enxergar neste mundo? E aí? Corajosos? Diz aí. Qual é? Padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Hedonista. Ok. Tudo para eu, né? Eu sou o meu Deus. Isso é um padrão do mundo? Sim ou não? Engraçado que esse padrão ele é tão intenso que até quando você vai ajudar o próximo, você posta uma foto, porque dá likes, né, velho? Ajudar o próximo. É, eu sou administrador de empresas, antes de me tornar teólogo, eu era administrador, enfim. E a gente estudava muito marketing social. Eu divulgo as minhas boas ações. Vocês percebem que isso vai completamente contra o que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus fala? A palavra de Deus diz, quando você ajudar ao seu irmão, fique no secreto. O que a sua mão direita fizer para abençoar, que a esquerda nem saiba. Por quê? Porque eu vou ajudar e vou falar, galera, eu abençoei várias pessoas. Não, completamente errado. Boa, padrão hedonista. O que mais? Qual o padrão deste mundo? Digam aí, vocês, inteligentes, jovens, valorosos. Hã? Meninas, qual o padrão? Hã? Hã? Padrão feminista. Sim, padrão feminista. Está vindo uma corrente fortíssima feminista. Yes, I can, né? Enfim, o que mais? Além do padrão feminista, tem um negócio que para menina, padrão de beleza, sim ou não? Hã? Quantas meninas complexadas, meu Deus do céu, a menina é bonita demais, você olha e fala, meu, que menina bonita, ela olha e fala assim, não, não sou assim não, eu queria ter mais peito, queria ter mais bunda, queria ser magra, queria caber naquele manequim. Padrão. Por que vocês pensam assim? Padrão. Um padrão que o mundo tentou estabelecer. Meninos, qual o padrão aí que está sendo pregado para vocês? Hã? Não estou ouvindo. Pegador. Aquele cara do sertanejo, né? Que vai na balada e pega todas. É ou não é? Aquele padrão agora, está esse negócio da ostentação muito forte, né? Eu preciso ter, eu preciso, porque as meninas só vão me querer se eu tiver, nossa, Camaro amarelo é velho, né, cara? Gente, É tenso. Essa geração muda muito rápido. Agora nem sei mais qual música que é do esquema, mas eu lembro a música do Camaro Amarelo. Então, assim, estabelecendo um padrão. O padrão do funk carioca, que é meu, eu chego com meu carro importado e a menina vai fazer o que ela quiser, o que eu quiser, porque eu sou o sinistro. Padrão. O mundo estabelece padrão social. O mundo estabelece padrão até mesmo profissional. Quantos de vocês eu conheço? Olha aqui, eu lembro uma vez, eu estava conversando com um adolescente, e cara, eu olhava para aquele piá e falava assim: esse menino tem chamado, desde os 9 anos de idade, eu falava: esse piá é pastor, velho. Não tem, está escrito: o piá é pastor. Daí eu fui conversar uma vez com o pai dele. Falei assim: cara, Deus é muito bom com você, porque Deus te deu um filho pastor. Esse pai olhou para mim: não, 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 meu filho vai ser engenheiro. Daí eu olhei para ele e falei: o pastor Silvado é engenheiro. Ihá, bobão. Ele se lascou. Mas olha aqui, existe um padrão. Padrão, eu quero que meu filho tenha dinheiro, eu quero que meu filho seja médico, seja advogado. Ai, se o meu filho falar que vai ser músico. Cadê o Léo? O Léo Martins, acho que não está aqui. Está aí? Não. Pensa, ser músico. Músico não dá dinheiro, velho. Mas meu sogro foi músico a vida inteira, sustentou as duas meninas, elas menininha de prédio, morando no Cristo Rei, estudando no decisivo. Olha aí, ó. Vocês estão entendendo que o mundo estabelece um padrão? E o que a palavra de Deus está nos dizendo não se amolde ao padrão do mundo. Isso para mim é incrível, porque você começa a ver um evangelho, muitas vezes o crente é rotulado como careta, o crente é rotulado como o cara que não vive, não experimenta coisas. Mas o evangelho do Senhor aqui é muito claro. Paulo, quando ele fala: não se amolde ao padrão do mundo. Não se amolde a esse padrão, não viva o que o mundo está falando para você viver. Ele fala de uma maneira muito clara: estoure a sua bolha. O mundo está falando: faz, faz, faz. Não, velho. Quem disse que é assim? E eu não estou falando só de questões de pecado. Eu estou falando de situações corriqueiras, igual essa que eu falei de profissão. O cristão, ele precisa ser referência em todas as áreas da sociedade. Então, quando eu falo que Deus pode levantar daqui, eu creio que ele vai levantar atores, políticos, dançarinos. Por que não? Pessoas que glorificam o nome do Senhor, que façam a diferença. Porque o mundo talvez fale: não, cara, ser dançarino é coisa de homossexual. Por quê? Esse é o padrão do mundo. Mas existe algo muito maior que o padrão do mundo, que é o padrão da palavra de Deus. O texto continua falando o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E a minha pergunta para você como eu renovo a minha mente? Se eu não me amoldo ao padrão do mundo, eu preciso estar com a minha mente renovada. Mas como? Como eu renovo a minha mente? Ninguém sabe? Jovens inteligentes, como a gente pode renovar a nossa mente? Eu acabei de renovar a minha mente. Estava estressado. Fui lá para o Chile, voltei com a minha mente renovada. É uma forma de renovar a mente? Sim ou não? Sim, gente, vai para a cachoeira, filho. Às vezes você renova a mente ali, ó. Ué? Saindo um pouco da tua zona de conforto, ou de desconforto, indo para o conforto. Mas existem outras formas da gente renovar a nossa mente. Quais são? E a mais importante. Vocês não sabem? Não fazem ideia? Gente, a melhor forma de você renovar a sua mente é aqui, ó. através da... Hã? Através da palavra. A própria Bíblia diz que a palavra é viva. Não sei quantos tiveram já experiência de ler um texto. Você lê um texto e, cara, aquilo é muito legal para você. E você anota, você fala, mano, esse texto é o texto. E 2 anos depois você cai naquele texto de novo. E, meu, parece que é tudo novo. Você já viveu isso? A palavra de Deus, ela é viva. É tipo, não se escandalizem mais, é meio Harry Potter, aquele jornal que fica se mexendo. A palavra de Deus é viva. Ela se renova. E quando você lê, ela vai renovando a sua mente. As coisas vão acontecendo. E quando você começa a ler a palavra e você renova sua mente aqui na palavra, Deus vai te dando discernimento. Vai te dando discernimento para saber o que é certo, para saber o que é errado, para saber o que fazer, o que não fazer. Pega o livro lá, Tiago, diz assim, peça sabedoria. Sabedoria que quanto mais pedimos, mais o Senhor dá de forma gratuita, de graça. Renova a sua mente. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam quando? Todas as manhãs. Quando você começa a renovar sua mente na palavra de Deus e começa a falar, Deus, fala comigo, muda a minha forma de entender. É um refresh. Deus pode te dar um refresh todo dia de manhã, falando assim, cara, é um novo dia, é um novo começo. Bora, bora lá. Try again. Vamos tentar de novo. Eu tenho pedido muito para Deus, para que Deus renove a mente de vocês. Porque eu tenho experimentado muito de uma juventude que não se renova. Uma juventude que muitas vezes parece muito velha. Presa a tradições e coisas do tipo, falando, e eu me pego pensando, por que Deus? Sabe, eu, nessa viagem que eu fiz, é muito legal viajar. Não sei quando já tiveram essa experiência, foi acho que uma das primeiras. Eu já tinha ido ao Chile, então eu até comentei com a Julie hoje. Quando a gente vai pela primeira vez num país, a gente fica bem louco, a gente quer tirar foto até do poste, e fica tirando foto e loucura. Como eu já tinha todas as fotos, eu pude fazer uma viagem de contemplação mesmo. Enquanto os meus amigos estavam batendo muito, 1 milhão de fotos, eu sentava e ficava vendo a paisagem, eu sentava e ficava de boa. E teve uma hora que a gente entrou na Catedral de Santiago. É uma igreja bonita. E eu sentei e eu fiquei olhando aquilo, cara. Você não precisa ir longe para ver as catedrais. Aqui em Curitiba tem uma bela catedral. E eu sentei e fiquei olhando aquilo e teve uma hora que até eu comecei a me emocionar, porque eu falei, durante um bom tempo, aquela catedral tinha missas com frequência, na época de glória da Igreja Católica. Existia vida girando ali. Porém, eu percebi um negócio muito interessante. Eu sentadinho e vendo aquele movimento apenas turístico. A galera vinha, tirava foto e tal. Mas tinha vários padres querendo, se você quisesse se confessar, e ninguém ia se confessar. E aqui, daquele momento eu comecei a falar com Deus, e Deus falou assim, não houve uma renovação de mente. E por não haver uma renovação de mente, hoje aquela igreja é muito mais um museu do que um lugar de vida. E quando eu comecei a falar com Deus, e aquilo começou a vir forte no meu coração, eu comecei a falar, Deus, não deixe com que a nossa igreja se torne um museu, onde talvez daqui a alguns anos as pessoas venham bater fotos aqui, tá certo que a gente não tem tanto ouro, né, tantas coisas, Mas que aqui não seja um museu, mas que aqui seja um lugar de transformação de vida. Mas para isso acontecer, você que está sentadinho aí, olhando para mim, precisa constantemente renovar a sua mente. Como eu disse, eu sou administrador de formação, e uma das coisas que a gente mais falava era inovação. Empresas que não inovam tendem a morrer. E pensa lá na empresa que fazia... Vamos para perto de vocês aí. Empresas que faziam CD. Quem aqui ainda ouve CD? Tem alguns, não, pode levantar, não tem problema, não é pecado não, gente. Então vou voltar um pouquinho mais, vou rebobinar a fita. Quem aqui assiste VHS? Olha aqui, se a empresa que fazia VHS, ela não mudasse a sua forma de pensar, não mudasse o seu mercado, provavelmente faliu, porque ninguém mais usa. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, o ser humano tem uma facilidade em santificar os métodos. Ouvi isso uma vez de um pastor e isso me impressionou e eu parei para pensar. Nós temos a facilidade de santificar os nossos métodos. Rômulo, o que isso significa? Significa que se um dia você chegar aqui para um culto e eu não pregar, você vai ficar pistola, você vai falar, essa igreja deixou de ser igreja. Mas por quê? Porque o Rômulo não pregou? Porque a gente simplesmente fez uma oração silenciosa, sem banda, sem nada? É, porque, pô, isso não foi culto. Onde está escrito que culto é aquele que a gente toca, a gente ora e a gente ouve a palavra? Está escrito em lugar nenhum. O que nós fazemos, essa liturgia, ela pode ser mutável. E olha, juventude, presta atenção em mim, por favor. A minha provocação para vocês é: não se prendam nos métodos. Se prendam exclusivamente e unicamente na palavra de Deus. A forma como a gente prega a palavra, isso não é o principal. O principal é o conteúdo da palavra. E isso eu garanto para vocês, como pastor de vocês, isso a gente nunca vai mudar. O meu compromisso, desde a época que Deus me chamou, é pregar a palavra. A forma como eu prego, eu estava pregando em portunhol ontem. Isso não é um problema. Mas a forma, a gente muda. Estou falando isso porque existe um ciclo que fecha ali. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se com a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma fórmula, e essa fórmula é a seguinte. Entenda o padrão, repete comigo aí, entenda o padrão. Entenda o padrão. Por que você precisa entender o padrão? Porque o padrão muda. O padrão muda. Se você for ver, vamos lá, homossexualidade. Esses dias, na época da eleição, rolou um vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir, dos caras perguntando sobre homossexualidade para a população. Assim, chegaram a ver esse vídeo? Bizarro, velho. Os caras chegavam e falavam assim, isso na década de 80 no Brasil, tá? O cara da Globo... Rede Globo, falava assim, está rolando uns assassinatos com os homossexuais, estão matando alguns homossexuais, uns travestis, estão matando uns travestis, o que, que você acha? O cara respondia, para a televisão, o cara respondia assim, eu acho que tem que matar mesmo. Eu acho que tem que matar. Gente, isso não é fake, isso é verdade. Daí perguntaram para outro, e aí, cara, tá rolando lá o assassinato dos travestis, o que, que você acha? Olha, se eu pudesse eu matava também. O cara respondendo na TV, velho. Hoje, se o cara responder isso na TV, o que que acontece? Hã? Ele vai ser preso, velho. Acabou. Você entende que o padrão muda? O padrão muda. E a gente tem que entender como a gente vai falar do evangelho dentro desse novo padrão. Eu não estou falando que a gente vai aceitar. O que eu estou falando é o meu compromisso e o nosso compromisso deve ser com a palavra. Mas se eu for com um discurso de ódio hoje, eu vou morrer. Eu tenho que aprender a falar de uma maneira diferente. Então, primeiro conceito da fórmula é: entenda o padrão. O segundo conceito é: viva a renovação da mente. Fala aí, viva a renovação da mente. Viva la revolución da mente. Deve ser, é só jogar um miente. Viva a renovação da mente. Quando você vive essa renovação, você gera transformação. E quando você gera transformação, você vive a boa, perfeita vontade de Deus. Para a gente fechar, queria destacar algo. Nós precisamos estabelecer os padrões. E quando a gente começa a renovar a nossa mente, começa a gerar transformação, quem vai estabelecer o padrão? Olha aqui, ó. Quem vai estabelecer os novos padrões seremos nós. Você na sua escola, na sua faculdade, você terá, olha aqui, o privilégio de estabelecer padrões. Padrão de honestidade. Gente, olha aqui, se você começa a renovar a sua mente, começa a falar de Jesus para todo mundo, porque a renovação da mente traz isso, e toda a sua classe começa a, de fato, aceitar a Jesus e viver uma transformação, quando uma pessoa for colar, por exemplo, na escola, vai ser de boa colar? Se todo mundo ali, crente, salvo em Jesus, honesto, quando uma pessoa for colar, vai ser suce? Claro que não. Você entende que você estabeleceu um novo padrão? Existe uma fórmula muito simples e clara, e você precisa viver isso. O que acontece é que Satanás, ele tenta te escravizar no padrão. E eu estava lendo uma história, eu não sei qual é o autor. Quantos já ouviram a história do elefante preso às correntes? Nunca ouviram? E essa história mexeu comigo. Porque é o seguinte: Satanás, ele criou o padrão e ele fala assim: você será preso a esse padrão para o resto da sua vida. E Jesus vem e fala: não vos conformeis com esse mundo, mas o transformai-o com a renovação da vossa mente. Olha aqui para mim, por favor. Essa história diz que num circo tinha um elefante adulto, grande. Quantos já viram um elefante? É muito legal, tem no zoológico, né, elefante? Tem? Tem? Legal. Então, se você não viu um elefante, domingo à tarde, dá um pulinho no zoológico, é legal, passei bom. Tinha um elefante adulto, e esse elefante, ele estava preso a uma corrente. E isso intrigou a pessoa, porque ele estava preso, não era algo muito sólido, ele estava preso a uma estaca. E ele olhou e falou assim: cara, como que esse elefante não sai dessa posição? Ele é muito mais forte que essa corrente, e ele é muito, muito, mas muito mais forte que essa estaca. E diz que ele foi conversar com o treinador do elefante, e o treinador do elefante falou assim: é simples, ele acha que ele não consegue destruir aquela corrente. Eu sei que ele pode, é só ele fazer assim, ó. E ele está livre, mas ele está aprisionado na sua mente. Daí o cara perguntou: mas como que você conseguiu isso? E ele falou: quando ele era um elefantinho, um pequeno elefante, ele prendeu em um lugar forte. com a corrente. E diz que aquele elefante tentou e pum, até conseguir. Conseguiu. Ele foi lá e colocou mais uma corrente num lugar mais forte e ele tentou e tentou e não conseguiu. Ele tentou por vários dias até que ele entendeu que ele estava de fato preso naquela corrente. E essa prisão foi tão forte que naquele período, ele adulto, um elefante forte, o treinador já tinha percebido que a prisão mental era tão grande que ele não precisava nem amarrar num lugar forte. O elefante já achava que ele não tinha capacidade de fazer. Muitas vezes você vive isso. Você, a vida inteira, foi ensinado que você não tem mais força, que você não pode. O que Deus tem para você hoje é: renova a sua mente. Para fechar, ano passado, eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida, onde eu estive no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. E ali eu vi uma pessoa prestes a ser morta. Vi tudo aquilo que a gente vê nos tropas de elite da vida, Cidade de Deus, pessoas com fuzil e gente consumindo droga. E eu ali vendo tudo aquilo, e o que mais marcou, além de ver uma pessoa prestes a ser assassinada, uma das coisas que mais me marcou foi conversar com um menino, por volta dos seus 12 anos de idade. E eu perguntei para ele, falei: cara, você gosta de ir para a praia? Quem já foi para o Rio sabe que quase todo ponto daquela cidade que você olha, você vê a praia. E eu perguntei para ele: você vai com muita frequência à praia? E ele olhou para mim e falou assim: eu nunca fui para a praia. A praia não é lugar para mim. Sabe a história do elefante? A mesma coisa, só que não com correntes físicas, estava acontecendo na mente daquele menino. Talvez você esteja vivendo exatamente como aquele menino, preso a correntes na sua cabeça, preso a paradigmas que Deus não estabeleceu para você, mas Satanás estabeleceu. Paradigmas dentro de um padrão do mundo. Mas você hoje pode ser liberta a partir da renovação da sua mente. Deus quer hoje trazer libertação para você. Tem um último texto que está em João, e eu quero ler para a gente orar. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você pode renovar sua mente, renovando seu compromisso com Jesus. E aqueles que estiverem com seu compromisso renovado, podem começar a renovar sua mente a partir de agora. E essa decisão pode levar você a viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A banda vai cantar uma canção e eu queria muito te convidar a estar vindo aqui à frente e falando para Deus. Talvez você está igual aquele elefante, com uma corrente. Você acha que você não é capaz, você acha que você não pode, você está preso a um padrão, você se acha feia. Você talvez está devastado porque você não consegue passar naquele curso que você sonhou, porque, meu, ser missionário não dá dinheiro. Você sabe que você tem o chamado, mas, meu, não posso, padrão do mundo. Talvez você esteja vivendo uma prisão, e eu quero te convidar a vir aqui à frente. E a gente vai orar para que as correntes possam ser quebradas na sua vida, em nome de Jesus. Então, enquanto a banda canta uma canção, você vem aqui à frente, se ajoelha, uma galera está aqui a fim de orar por você. E eu creio que hoje você pode começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seu nome, e a tua palavra diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E eu tenho a convicção plena que seu Espírito Santo está aqui. Pai, eu clamo para que o Senhor possa estar renovando as mentes a partir de agora dos meus irmãos e irmãs, e que eles possam experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, se Satanás tem tentado escravizá-los, eu clamo por libertação agora em nome de Jesus, no poder que há neste nome, que é o nome que está sobre todo nome. Eu declaro quebra a corrente em nome de Jesus. Pai, quebra as prisões mentais, muda, Pai, a mentalidade, muda a forma de ver o mundo, Pai. Se Satanás tem tentado plantar mentiras nestes corações, fazendo-os viver o padrão do mundo, nós repreendemos em nome de Jesus. Tomamos posse da sua palavra que diz em 1 João 4:4 que é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nós queremos ser livres, livres para glorificar o seu nome, livres para estabelecer um padrão de santidade para este mundo, e que as pessoas possam ver em nós a luz de Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado por esse tempo. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém.